Olá, sejam bem-vindos novamente ao DidaQuest, o seu podcast que aborda diversos temas teológicos e práticos para o benefício da igreja. E claro, numa abordagem bíblica e reformada. O tema de hoje é a origem e natureza do diaconato, onde mostraremos que o diaconato foi sim um ofício perpétuo dado à igreja, e que também ele é distinto do presbiterato, e sua natureza e serviço é o ministério de misericórdia. E o que significa isto? Bem, é o que nós falaremos logo mais. Por fim, eu terminarei com algumas aplicações práticas. Agora, sem mais delongas e sem mistérios, vamos explorar o tema logo após a vinheta. Embora seja possível notar que no contexto do Antigo Testamento havia um cuidado similar ao da igreja no Novo Testamento, no que tange o cuidado com os necessitados, né, com os pobres, o fato é que a origem oficial do diaconato como um ofício distinto e perpétuo surge no contexto neotestamentário, tá bom? E mais especialmente em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Inclusive eu convido você a abrir a sua Bíblia para que possamos fazer a leitura desta passagem bíblica, tá bom? Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto sagrado: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu estendi até o verso 7 para fechar essa porção da escritura, tá bom? Então este é o texto base, né? O texto fundacional, digamos assim, do ofício do diaconato. Para uma melhor compreensão do assunto, e apenas a nível de lembrete, eu preciso dizer que diaconato, essa expressão, né, é um termo oriundo das palavras gregas diáconos, que é um substantivo que, de acordo, por exemplo, com o lexicógrafo Mounce, significa alguém que presta serviço a outro, um atendente, um servo. Então, um diácono é isso, um servo, alguém que serve a outro, tá bom? E também, diaconato está relacionado com o substantivo diaconia, que tem a mesma raiz e significa literalmente, né, a ação de servir, é serviço, assistência, o ato de desempenhar funções amigavelmente. Então significa também assistência e auxílio. Então, diácono é um assistente, um servo, né, e diaconia é o ato, a ação de servir, né, de assistir, de desempenhar funções amigavelmente, né? Então, significa assistência e auxílio. Todas estas palavras são comuns em todo o Novo Testamento. E, a princípio, essas palavras não eram usadas para se referir ao oficialato em questão. Isto é, elas não eram usadas para se referir a alguém que fosse um oficial na igreja. Tá bom? Mas elas eram usadas para referir-se a todo o serviço desempenhado, tanto em relação ao próximo como também em relação a Deus. Alguns textos deixam claros que a diaconia não se refere exclusivamente ao serviço diaconal. Alguns exemplos podem ser encontrados aqui em Atos 6:4, que fala, por exemplo, do ministério da palavra, da diaconia da palavra, né? Que tem a ver com o papel que os apóstolos e os ministros do evangelho fazem. Eles servem a palavra, tá ok? E eles fazem isso quando pregam a palavra de Deus. Paulo também usa esse termo em Atos 20, verso 24, em 1 Timóteo 1:12, para referir-se ao ministério que ele recebeu de Cristo. Ele fala do seu ministério em termos de diaconia. O fato é que sobeja na Escritura, sobra exemplos dos mais variados usos desses termos. Todavia, um exemplo interessante é que esse termo também lhe é aplicado a Cristo, lá em Romanos 15:8, onde Cristo é chamado de diácono da circuncisão, e o próprio Cristo usou essa expressão no seu ensino, né? Orientando e ensinando que todos deveriam ser diáconos nesses termos. Então, num primeiro plano, e eu quero que isso fique claro, ok? Num primeiro plano, o termo diácono, diaconia, não é um termo exclusivo para um oficial dentro da igreja. Pelo contrário, é uma expressão que significa serviço. E num sentido geral, todos os cristãos são chamados a servirem, a serem diáconos assim. Contudo, veja, esse contudo aqui é bem caixa alta. É necessário reconhecer que o uso dessas palavras foi também modificado no contexto da igreja neotestamentária, no Novo Testamento, para referir-se também especificamente ao ofício do diaconato, tá bom? E isso aconteceu a partir de Atos 6, do verso de 1 a 6, que nós lemos aqui, onde nós encontramos a instituição do diaconato. Embora nós não encontramos a palavra diácono e diaconia de maneira assim clara, né? Um diácono em termos oficiais. Mas aqui ocorre a instituição de um ofício que posteriormente na escritura é chamado de diaconato, ou o oficial é chamado de diácono, tá bom? E aí o nosso primeiro ponto aqui é combater aquela perspectiva, uma perspectiva que tenta negar a existência do diaconato como ofício, ok? E inclusive afirmando que o texto de Atos 6 que nós lemos não fala da instituição de um ofício. E o grande argumento deles é que a palavra diácono não aparece aqui. Entretanto, esse argumento é bem fraquinho, pois o contexto acaba dando elementos suficientes para crermos que Atos 6, de 1 a 6, aborda a instituição do diaconato. E o meu foco é esse, é mostrar que aqui, Atos 6, do verso de 1 a 6, mostra a instituição do diaconato. E isso se dá por algumas razões. Então vamos lá. Primeira razão. Nessa pequena porção, o termo diaconia aparece uma vez, traduzido aí ao serviço, ao ministério da palavra, tá bom? E, contudo, no sentido de que era necessário distinguir o serviço da oração e da palavra do serviço das mesas. Mas o fato é, a palavra diaconia aparece aqui. E a atenção aqui é sobre um serviço que é dedicado à palavra e oração e o serviço da mesa, né? Inclusive o verbo servir, diaknen, né? Ele aparece aí, essa expressão ela aparece aí, que é o verbo servir e também de onde vem a palavra diácono, né? E aparece exatamente ao falar o servir à mesa, né? Esse servir à mesa é um serviço diaconal, é o que o texto fala. Tá bom? E aí o que é interessante é que essa porção da palavra de Deus está tratando da necessidade de um cargo para servir como diácono, né? E aí o verbo é servir de diaconia. Então essa porção ela está tratando exatamente da necessidade de que haja um cargo específico para esse serviço específico da misericórdia, de servir. Tá bom? Em segundo lugar, Fica claro que na própria narrativa o clímax da atenção repousa exatamente na questão de servir a mesa. Então é bem interessante como o termo diácono surge daí, pois o ponto era esse: os apóstolos não poderiam deixar de servir na pregação do evangelho e dedicar a oração para servir a mesa. Não que isso fosse algo sem importância, mas que era necessário haver pessoas qualificadas e específicas para isso, porque era sim importante e essencial que houvesse uma dedicação exclusiva para o exercício deste ofício. Em outras palavras, o contexto deixa claro que se estava escolhendo pessoas para exercer um cargo ou ofício específico de cuidar dos necessitados, e assim possibilitando que os apóstolos, bem como os demais ministros da palavra e do sacramento, se dedicassem à pregação e à palavra e aos sacramentos, tá bom? Em terceiro lugar, Atos 6, de 1 a 6, descreve uma situação e um contexto da escolha de oficiais. Inclusive, o mesmo procedimento foi seguido para a escolha de outros oficiais. O que eu quero dizer com isso é que este momento e a descrição que há deste momento claramente aponta para a instituição de um ofício, para a escolha de um oficial, pois a estrutura é a mesma para quando alguém é escolhido presbítero na igreja, e ninguém questiona se a igreja deve ter ou não presbítero, um conselho, né? Ninguém questiona dentro de um contexto reformado, ok? Mas esse é um fato interessante. A própria estrutura do texto mostra que, evidentemente, um cargo, um ofício está sendo instituído ali. Você lê e você percebe isso, tá bom? E alguns critérios necessários para comissionar e investir alguém com ofício aparecem nesse texto. Vamos perceber algumas coisas, né? Eu creio que você está com o texto em mãos. Por exemplo, os apóstolos apontaram a necessidade de que houvesse pessoas para se dedicarem especialmente ao cuidado dos necessitados. Eu pergunto, essa necessidade ela é uma necessidade meramente extraordinária e ocasional, ou ela é uma necessidade constante no meio do povo de Deus? Mas independente disso, né? Isso é apenas para aguçar a sua mente a questionar de fato e olhar que aqui está sendo instituído um ofício para esse fim, tá bom? Mas o fato é, os apóstolos mostram que há uma necessidade de que pessoas específicas se dediquem a isso. Não tem como questionar esse princípio, está aí no texto. Um outro ponto é que essas pessoas elas deveriam ter características específicas para desempenhar essa função. Então a ideia não é que apenas tinha ali uma demanda na igreja e que qualquer membro da igreja poderia suprir essa demanda. Vamos colocar o irmão A, o irmão B para ajudar ali. Não, o texto é claro, veja. Ele propõe algumas qualificações para que uma pessoa pudesse desempenhar esse serviço. E por que, obviamente, isso é exigido? Porque é um ofício perpétuo. Né? Um ofício que deveria acompanhar a igreja. E aqueles que seriam escolhidos, eles de fato estariam trabalhando com esse fim e eles deveriam ser vistos como pessoas aprovadas para isso. Terceiro ponto, foi feita uma eleição por parte da igreja. Atente para o verso 5 de Atos 6. Houve uma eleição. A mesma coisa aconteceu na escolha de Matias como apóstolo. E também a mesma coisa deveria acontecer em todas as igrejas quando elas fossem escolher os seus presbíteros. Isso está bem claro lá em Atos, capítulo 14, verso 23, onde era necessário que em cada igreja fosse feito uma eleição de presbíteros, né, pelo levantar das mãos, inclusive. Então, o mesmo critério para a escolha de outros oficiais acontece aqui. Então, obviamente, o que está acontecendo aqui é a instituição deste ofício, do ofício da diaconia. E um quarto ponto a ser considerado ainda é que houve uma ordenação com imposição de mãos. Atente para o verso 6 de Atos 6. Então, os que foram escolhidos e eleitos, eles foram ordenados com imposição de mãos. Essa ordenação por imposição de mãos é a declaração pública de que uma pessoa está sendo separada, né, por Deus diante da igreja para o exercício deste ou daquele ofício. Neste caso, está acontecendo com quem foi escolhido para a diaconia. Eles recebem uma ordenação, algo que era muito comum também quando alguém era ordenado pastor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, isso fica claro quando o apóstolo Paulo fala que, quando usa a mesma expressão para Timóteo, né? Tanto num primeiro sentido, para ele não ser negligente com a imposição de mãos que houve sobre ele, né? E também, em outro momento, o apóstolo Paulo fala acerca da necessidade de Timóteo não impor as mãos de maneira precipitada sobre alguma pessoa, tá bom? Então, nesse primeiro ponto, ele não deveria ser negligente porque houve uma imposição de mãos sobre ele. E é interessante que o mesmo acontece nesta escolha de diáconos ali em Atos capítulo 6. Bom? Ademais, Atos 6, de 1 a 6, descreve a instituição do diaconato, e isso é ainda provado pelo fato de que a Escritura, né, a Bíblia, pressupõe, em outras passagens bíblicas, a existência do diaconato como ofício presente nas igrejas de Deus. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, ele ali cumprimenta os diáconos da igreja, ao lado dos presbíteros. Não é sem motivo que o grande teólogo Herman Bavinck, diz que os diáconos são mencionados incidentalmente junto com e depois dos anciãos, né, presbíteros e bispos, como sendo algo muito comum. Então, Paulo simplesmente saúda como se fosse normal ter diácono na igreja. Outro exemplo de como os diáconos eram um ofício da igreja é que a semelhança de Filipenses 1:1, né, Filipenses capítulo 1, verso 1, em 1 Timóteo 3, de 8 a 10 e 12 a 13, eles são novamente colocados ao lado dos presbíteros. Então, em Filipenses 1, Paulo saúda os presbíteros, né, bispos e diáconos. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo dá instruções tanto para os presbíteros como para os diáconos, e descrições que deveriam ser sempre consideradas pela igreja, tá bom? Porque parece ser um fato que na igreja tem tanto presbítero quanto diácono, né? Tudo isso desperta a seguinte pergunta, né? Ou coloca a seguinte pergunta em relevo. Se Filipenses 1 e 1 Timóteo 3 relatam a presença de oficiais chamados diáconos na igreja, então, se a igreja tinha diáconos, onde estaria a instituição destes diáconos? Certamente, o único texto bíblico óbvio e notório onde há uma instituição para o diaconato é qual? Atos 6. Então, Atos 6, de fato, está tratando acerca da instituição da diaconia. Vimos isso abordando o próprio texto. Vimos isso também porque a Escritura mostra a presença de diáconos na igreja ao lado de presbíteros. Se havia diáconos, em algum momento eles foram instituídos. Assim como em Atos capítulo 14, que nós lemos agora há pouco, verso 23, foi dada a ordem para ser feita eleição para presbíteros nas igrejas, então se pressupunha também que do mesmo modo que aconteceu em Atos 6, por meio de uma eleição, diáconos foram escolhidos, e isso para atuarem e trabalharem junto com os presbíteros, obviamente esse texto mostra a instituição da diaconia como um ofício à parte na igreja, um ofício distinto. O que eu quero dizer com isso, queridos, se pareceu confuso até agora, é que Atos 6, do verso de 1 a 6, mostra a instituição da diaconia. Tá ok? Esse é o ponto. E esse fato é comprovado pela própria estrutura do texto e também porque a Bíblia como um todo mostra a existência de diáconos como um ofício à parte, mas ao mesmo tempo em cooperação com os presbíteros. Tá bom? Então, a Escritura fala da instituição da diaconia e essa instituição está lá em Atos 6. Em quinto lugar, a ortodoxia da igreja sempre demonstrou que o diaconato era um ofício importante e perpétuo na igreja. Além dos argumentos bíblicos que nós já percebemos agora, a própria história da igreja também vai enfatizar esse ponto. A Reforma Protestante foi um exemplo claro disso, onde nós encontramos reformadores como João Calvino defendendo não apenas a necessidade do diaconato na igreja, mas inclusive apontando Atos 6 como o momento da instituição. Veja o que João Calvino diz, ele fala assim: ora, ainda que o termo diácono tenha um sentido muito mais amplo, a escritura chama diáconos especialmente aqueles que foram encarregados de dispensar as esmolas e cuidar dos pobres e serem seus procuradores. A origem, instituição e função dos diáconos são descritas por Lucas em Atos 6:3. Isso é Calvino ainda falando. Os apóstolos, excusando-se de que não podiam prover os dois ofícios, a saber, o ministério da palavra e o serviço das mesas, pediram à multidão que escolhessem 7 homens virtuosos aos quais se entregasse o serviço das mesas. Ora, tais foram os diáconos da igreja apostólica, e tais nos convém tê-los agora. Então, esta posição de Calvino, ela foi uma posição clássica no meio reformado, né? Na mesma perspectiva, encontramos teólogos cristãos como Wilhelm Zabrakel, Hermann Bavinck, Lois Berghoff e entre outros. Não havia dúvida, e não há dúvida no contexto da igreja cristã protestante reformada, que o diaconato é um ofício à parte para cuidar daqueles que precisam ser cuidados e para possibilitar que o ministério da palavra ocorra de maneira mais livre. Em outras palavras, o ministro da palavra não dá conta de servir às mesas e ao púlpito ao mesmo tempo, tá bom? Ademais, nós temos ainda uma série de documentos históricos que concluem da mesma maneira que o diaconato foi instituído como ofício distinto do presbiterato. No entanto, é igualmente perpétuo e com o fim de dedicar-se especialmente ao ministério de misericórdia, né? Algo muito comum nesses documentos históricos é a fundamentação que eles apresentam sempre no mesmo texto. Todos os textos históricos, né, os principais textos históricos e confessionais que falam da diaconia, apresentam Atos 6:3 como o texto base da instituição. Por exemplo, nesse caminho, a Confissão de Fé Francesa, também conhecida Confissão de La Rochelle, ao falar acerca do governo da igreja, inclui os diáconos com o fim de cuidar dos necessitados e aponta Atos 6:3 como instituindo o diaconato. Você vê isso aí no sexto artigo, né, deste documento, ou melhor, no artigo 29 deste documento, né, que trata acerca dos ministérios, na seção 6, artigo 29. O mesmo ocorre também na Confissão Belga, no seu artigo 31, sobre os ofícios da igreja. Na mesma perspectiva também, encontramos um documento produzido no século XVII pela Assembleia de Westminster, de onde também vieram os outros documentos que nós subscrevemos. Esse documento é intitulado A Forma Presbiteriana, né, do Governo de Igreja, que é muito importante, inclusive, para entender a estrutura de uma igreja presbiteriana do ponto de vista bíblico, mas também do ponto de vista histórico. E esse documento salienta o mesmo ponto e fundamenta da mesma maneira. O fato é, dentro da história da igreja, especialmente dentro desta parte histórica da fé reformada, há uma compreensão muito clara de que o diaconato foi instituído como um ofício distinto, perpétuo, dado à igreja e cuja instituição se encontra em Atos 6:3. Tá bom? Então, essa é a primeira grande parte do nosso estudo hoje, é entender a origem do diaconato. Então, se eu perguntar onde é que está a origem do diaconato na Bíblia, a origem do diaconato como ofício, o que é que vocês dirão? Está lá em Atos 6, ok? Por que Atos 6 é um texto que prova? Vocês vão dar esses argumentos anteriores que eu dei para vocês, né? O argumento do próprio texto, também à luz da escritura, onde nós já encontramos diáconos servindo na igreja, e só se justifica a existência dele com base nesse texto de Atos 6. Mas também esse argumento histórico, a compreensão ortodoxa, correta, sempre compreendeu o diaconato sendo instituído em Atos 6. E por que que isso é importante? Porque, por incrível que pareça, sempre há pessoas que querem andar na contramão, né, das verdades bíblicas, e há quem negue a existência do diaconato como ofício distinto, instituído em Atos 6. Tá bom? É por isso. Dito isso, vamos para a segunda parte. Essa segunda parte ela é menor, mas ela é importante, ok? Então, o que é importante? Ser destacado que o diaconato ele foi instituído pelo menos para dois fins básicos. Isso você já deve ter sacado, né? Quais são os dois fins básicos? O cuidado com os pobres e necessitados da igreja. Essa é a razão ali em Atos 6. As viúvas dos helenistas estavam sendo privadas da distribuição diária e precisava de um ofício específico para isso. E o segundo fim, né, e talvez igualmente importante, é possibilitar que a pregação do evangelho pudesse ocorrer livremente. Se os pastores, ministros do evangelho, não puderem pregar livremente o evangelho, se não tiver uma diaconia funcionando adequadamente, eles vão precisar servir também nesta área. E aí, obviamente, a pregação do evangelho vai ser prejudicada, porque pregar requer tempo, requer preparação, e além disso, o ministério da pregação ele acaba sendo mais amplo, né? Ele se expressa de maneira imperativa, obviamente, no púlpito, mas também no acompanhamento pastoral, onde nós continuamos a aplicar aquilo que foi pregado, e aí então trabalhar com aconselhamento, trabalhar dedicando assim de maneira pastoral ao rebanho, exige necessariamente uma dedicação exclusiva. E é isso que os apóstolos estavam dizendo. Eles precisavam se dedicar à pregação e à oração. Tá bom? Mas acerca dos deveres do diácono, eu vou tratar na próxima aula, tá? Próxima aula nós veremos quais são os deveres pertencentes aos diáconos. No entanto, antes de concluirmos esse estudo, eu queria que nós ainda ponderássemos da natureza do diaconato. Já vimos que ele foi instituído, mas nós precisamos compreender no que consiste o diaconato. Né? De uma certa maneira, de um certo modo, isso já foi respondido quando nós declaramos que o diaconato é um ofício que preocupa-se com o Ministério da Misericórdia. Tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso, afinal de contas? Vamos lá. O diaconato ele é um ofício distinto do presbiterato. Isso é importante ser considerado previamente. Afinal, não faria sentido instituir o diaconato para fazer a mesma coisa que o presbiterato já faz. Então, se tem um ofício à parte, distinto, é porque também tem um propósito distinto. Cada ofício deve se ocupar com uma área específica. E é isso que acontece. Então, dizemos que cada ofício tem um ministério. E quando eu uso a expressão ministério, é com sinônimo de serviço. Tá bom? Então, qual o serviço que caracteriza o diaconato e que o distingue do presbiterato? Então, o diaconato ele tem como área específica e exclusiva o Ministério de Misericórdia, enquanto o presbiterato ocupa-se com o Ministério de Governo e do Ensino, né, o Ministério da Palavra. Por isso que temos presbítero regentes e presbíteros docentes. Mas o meu ponto não é entrar nessa bifurcação que há dentro do presbiterato, mas mostrar que o limite de atuação do presbiterato é esse, né? Governo e docência. Significa que eles não podem ajudar no Ministério de Misericórdia? Não, eles podem, devem, mas exclusivamente eles devem se dedicar ao Ministério do Governo e da docência. Já tem muito trabalho aí. Do mesmo modo, os diáconos, né, precisam se dedicar ao Ministério da Misericórdia. Cuidar daqueles que precisam, dos necessitados, e possibilitar que haja na igreja, obviamente, um ambiente adequado e propício para o ministério da pregação não ser interrompido e ocorrer livremente. Mas aí você me pergunta, biblicamente, como é que eu posso inferir que são coisas distintas? Ora, uma das formas é olhando os termos da instituição da diaconia, onde claramente a razão apresentada pelos apóstolos para a instituição do diaconato era que eles precisavam se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então os próprios apóstolos já fizeram essa distinção. Não é possível que um mesmo ofício dê conta das duas coisas, do ministério da palavra e do ministério de misericórdia. porque ambos são essenciais, necessários, urgentes e necessitam de exclusividade. Ok? Atos 6 mostra que os helenistas estavam ali murmurando, nós já vimos isso. Então era necessário que houvesse um ministério específico para assistir àqueles necessitados. Afinal, cuidar dos pobres, dos desamparados e dos que necessitam é um imperativo do ponto de vista bíblico. E por ser imperativo, era importante, não apenas necessário, não apenas importante, mas essencial e necessário que houvesse oficiais específicos para esse fim. Logo, fica evidente que o ministério de atuação da diaconia é o de misericórdia. Ademais, os presbiterianos sempre compreenderam a necessidade desse maravilhoso ofício como distinguido ou distinto, né? Na igreja, do ofício de governo e de docência, para o cuidado específico dos necessitados e pobres, e também com o fim de possibilitar que o evangelho fosse pregado livremente. Um exemplo clássico desse entendimento é o documento que eu citei lá atrás, né, produzido no século XVII pela Assembleia de Westminster, de onde vêm os nossos símbolos de fé. Okay? Esse documento diz o seguinte: a Escritura apresenta os diáconos como oficiais distintos na igreja, cujo cargo é perpétuo, a cujo ofício não pertence pregar a palavra ou administrar os sacramentos, mas tem um cuidado especial em distribuir aos necessitados e pobres, né? Ou para cuidar das necessidades dos pobres. Então veja, essa é a razão, né? E aí esse documento do século XVII, olha, resumiu perfeitamente isso para nós. Não compete ao diácono pregar ou administrar os sacramentos, mas compete a eles distribuir e cuidar das necessidades dos pobres, tá bom? Esse é um perfeito resumo da natureza do ofício diaconal. Outro argumento que esclarece como o diaconato é um ofício distinto do presbiterato e voltado para o exercício da misericórdia é a lista dos pré-requisitos para o oficialato dado por Paulo lá em 1 Timóteo 3. Paulo repete quase os mesmos itens ali no capítulo 3 de 1 Timóteo, tanto para o diácono quanto para o bispo. Então, se você ler, você vai perceber que o que é exigido de um é exigido do outro, exceto duas coisas. Por exemplo, é exigido que o bispo, o presbítero, ele seja apto a ensinar. Isso não é exigido do diácono. Por quê? Porque não é papel do diácono se dedicar a isso, mas é papel do bispo se dedicar a isso. Outra coisa, é dito que o diácono ele não podia ser cobiçoso de sórdida ganância. Isso não é pedido dos presbíteros. Não que os presbíteros possam ser gananciosos, não é isso. Mas porque a área de atuação do diaconato tem a ver com mexer com renda, com dinheiro, com esses recursos, com amparo. E então, se existe um pecado que tenta bastante um diácono, é a sórdida ganância. Tenta mais o diácono do que o presbítero pela função que ele desempenha. Então é muito interessante que Paulo faça essas distinções, mesmo dando pré-requisitos parecidos. Mas nestas distinções fica também muito claro que a função do diaconato é ocupar-se com os deveres de necessidade e misericórdia na igreja local. Tá bom? Agora me permita-me fazer algumas aplicações para encerrarmos. Em primeiro lugar, é impressionante como a misericórdia de Deus fica em relevo quando percebemos que Deus intenciona não apenas salvar pecadores para a eternidade, mas ele cuida também de pecadores aqui. No exercício da diaconia fica realçado, fica enfatizado que o nosso Deus é o Deus dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. O ministério da diaconia é um excelente testemunho ao mundo de que nosso Deus é misericordioso e que ele cuida de todos que se aproximam dele e que o busca na sua casa. Então todos que chegam à igreja eles são amparados por Deus e Deus faz isso através do ministério da diaconia. Isso é maravilhoso, queridos. Outra aplicação. É maravilhoso demais que o nosso bondoso Deus use pecadores para participar de tão gracioso ministério. Ninguém merece ser diácono. Quem é chamado a isso é chamado por pura graça. pois foge de nossa capacidade de trabalhar tão ativamente, demonstrando a misericórdia de Deus de modo tão abundante como a diaconia faz ou deveria fazer. Veja, uma diaconia que trabalha bem demonstra a misericórdia de Deus sobre o seu povo, e isso é um excelente testemunho para o mundo. Aliás, essa é a terceira e última aplicação que darei. O testemunho que a igreja dá ao mundo acerca da bondade e da misericórdia de Deus é colocado em relevo no exercício do diaconato. Inclusive, em Atos 6:7, por isso que, embora falamos tanto de Atos 6, de 1 a 6, né, e você deve ter pensado que o pastor está se confundindo com os versículos, não, é porque a instituição ali se dá do verso de 1 a 6. Contudo, eu li inicialmente até o verso 7, porque no verso 7, né, de Atos 6, nós vemos que o resultado da preocupação com a pregação do evangelho e com os necessitados redundou em quê? No crescimento da igreja, inclusive crescimento numérico, porque isso foi um excelente testemunho no mundo, né, da bondade e da misericórdia de Deus. E assim, queridos, a igreja é chamada a cuidar da alma e dos corpos de todos que se achegam a Cristo. Isso é um grande testemunho, obviamente, da fé cristã diante do mundo. Nenhuma outra instituição tem mensagem tão poderosa e nenhum afago tão acalentador quanto a igreja. Por isso é vital, de vital importância, o ministério da diaconia. Por isso você deve desejar isso. Pois ao participar disso, você participa de algo de fato estupendo, maravilhoso. Ninguém é bom o suficiente para isso. É por isso que somente a graça de Deus pode conduzir os diáconos a desempenharem bem o seu serviço. É isso, queridos. No próximo estudo, nós exploraremos e explicaremos esses deveres do diaconato, né? Bem como falaremos na prática o que esse ministério da misericórdia abrange. E como um diácono exerce sua função, de modo que o evangelho possa ser pregado livremente e os necessitados da igreja amparados, tá bom? Então é quando a gente vai falar dos detalhes. O que que um diácono faz? O que que eu preciso fazer? Tem amparo bíblico isso? Então, até a próxima aula. É isso, pessoal. Deus abençoe a todos.